Olá, sucateiros e sucateiras, eu sou o Diego Mandu.
E eu sou o Júlio Fiz... Foi mal. Eu Júlio Frizola. Não, isso vai, eu tô doente mesmo. Não tem como esconder, cara, não tem como esconder isso. Eu tô com...
Saiu com a Anécio, com a S a noite passada, né? Anécio. Quem é Anécio?
Conheço esse não, hein, cara. Essa pessoa nova aí.
Nós somos o Sucata Nerd. E hoje vamos trazer orgulhosamente um novo episódio dessa louca produção. E o assunto de hoje é...
É carnaval.
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 É isso aí. Até fiz um ensaio aqui que não aconteceu antes.
Ensaio que não aconteceu antes.
Então, segura o pandeiro e o bandolim e bora cair na Sapucaí.
Sapucaí não, né? Mas do bloquinho. Cheio de purpurina.
Isso aí. Vou abrir alas que eu quero passar. Estamos hoje na terça-feira do carnaval gravando esse podcast. O Júlio está bebaço da noite passada.
Eu queria, cara.
Eu estava com a minha namorada, a gente encheu a cara a noite toda, ficamos bebo pra caralho nessa porra. Não, brincadeira. Eu estava com a minha mina, mas só que não, eu não bebi. E o Júlio também não bebeu, porque nós não somos assim.
Eu não saio, cara. Eu estou na minha fortaleza da solidão, cara, nesse momento.
O Júlio mora, ele é vizinho do Superman.
Não, na verdade o Superman era o meu inquilino. Ele saiu, já morreu. Eu já me coloquei pra fora, cara. Pô,
quem alugou a fortaleza foi o Jor-El, né?
Não, o Jor-El me vendeu. Falou, não, toma.
Aí você alugou pro filho dele. Bonito.
Negócios à parte, né?
Parabéns, é isso aí. Esse é o Júlio Frizola.
E eu tô doente, né? Deu pra se perceber. Essa minha gripe, ela... E não é o coronga ainda, eu acho, eu espero.
Corona! Que coronga! Coronga.
Já era, coronga, pegou.
É a fusão do vírus corona com aquele Shenlong de Namekusei. O coronga.
Eu só tô gripado, porque eu tinha a intenção de pular carnaval. Eu tinha essa intenção, essa vontade.
Conta outra, Júlio,
não,
amor,
sério,
Deus.
Eu tava querendo. Tem um bloquinho de Star Wars, cara. Aqui em BH.
Agora tá explicado. Tá bom.
Tá explicado. Pra vocês que não sabem, sei lá, vocês talvez não, sei lá, não estejam aptos a ver jornal no seu estado, né, por causa... Tem o alcoólico, né, no sangue. Às vezes a pessoa curtiu demais e só vai acordar, sei lá, umas 5 da tarde pra pular bloquinho. Não liga nem a TV. Os jornais, principalmente, sei lá, os jornais da Globo, vão lá dar uma mostragem de como tá o carnaval, aí vai em São Paulo, Rio de Janeiro. E antigamente era Salvador, agora não, agora pulou pra BH. BH se tornou o terceiro maior carnaval do Brasil. Eu tô orgulhoso disso.
Aliás, tava tendo
um
bloquinho do Batman aí em BH, não era?
Tem um bloquinho do Batman, do Carnarock, cara. Porra. Cana Rock deve ser da hora. Tem um de Star Wars que é Unidos da Estrela da Morte.
Então, vamos começar. Vamos falar de coisas aleatórias de carnaval. Primeiro vamos falar do carnaval em si. O que é o carnaval? A gente não vai procurar um fundo histórico pra poder falar da onde começou, aonde começou o carnaval.
Eu só tenho uma coisa pra falar do carnaval. É a época da carneia. Pronto.
Digamos que o carnaval... Para nós brasileiros, seja uma única oportunidade
de rápido. Explicar carnaval para brasileiro tá bem foda, né, velho?
A gente não vai explicar carnaval, porque a gente deveria, na verdade, ter precisado um fundo histórico para isso. Beleza, não precisamos que o Sucata Nerd goste de falar do agora, do aqui e agora. Nós somos que nem o Gil Gomes, entendeu? Então. O O carnaval. O carnaval é uma festa já histórica, meio lá atrás, em 1900 e tralalá, né? Eu acho que nem era 1900, era 1800 ou 1700.
É por aí, é. Mas os mais conhecidos aqui no Brasil, a gente tá situando no Brasil, são aqueles das marchinhas, né? Ou abre alas que eu quero passar essas paradas aí, né?
Então, o carnaval pro brasileiro é o quê? É um momento, uma oportunidade de ouro de fazer o que ele faz um ano inteiro, só que fingindo que não está fazendo.
Não,
quer fazer
não,
farra. Não, peraí.
Legal, calma.
O carnaval no Brasil é o ano inteiro, cara. Não vem com essa de, ah, não, o carnaval não. Pera.
Não, calma. É, o carnaval é a época do ano que as pessoas fazem o que fazem o ano todo sem ressentimentos. Pode fazer até... E aí, na verdade,
é a desculpa que o brasileiro usa pra fazer sexo sem proteção, encher a cara da PT, passar a mão nas minas, passar a mão nos caras.
Ô, da PT desse governo não pode, hein? PT não. PT não, tá ok? PT não.
Por favor, a bateria.
Não.
Obrigado.
E, tipo assim, é claro, tem essas coisas escrotas. Teve recentemente um vídeo... acho que o carnaval, acho que foi um bloquinho aí de São Paulo, que o cara tava transando ali com a mina em plena praça, sei lá, esquina, tá ligado? Tava então, todo mundo...
Recapitulando, o carnaval é o momento que o brasileiro tem pra fazer merda, trazer turistas pra fazer merda e pra botar a desculpa em alguma coisa. Ai, aquele maldito carnaval, ou aquele bendito carnaval. Puta, que saudade do carnaval.
O que é que aconteceu no carnaval, fica no carnaval. Ou aparece 9 meses depois.
Vamos antes de continuar o nosso raciocínio, vamos fazer o fundo histórico, pra não ser sacanagem com quem tá ouvindo a gente. A história do carnaval no Brasil iniciou-se no período colonial. Uma das primeiras manifestações carnavalescas foi, em tudo, uma festa de origem portuguesa que na colônia era praticada pelos escravos. Enquanto... o intrudo era reprimido nas ruas, a elite do império criava bailes de carnaval em clubes e teatros. Isso é basicamente como o carnaval veio parar no nosso país tupiniquim, né? Então, é isso o carnaval. Mas só que o brasileiro tem um poder sensacional de transformar as coisas em coisas piores, entendeu? Tipo, se os Transformers viessem para o Brasil, ao invés dos Estados Unidos, onde tudo realmente acontece, os Transformers, eles, tipo, seriam movidos a marihuana, saca?
Ia ser, movidos a gasolina batizada, cara. Adulterada.
Ah, então eles iam lutar, né? Eles iam...
eles iam travar.
O Optimus Prime seria um caminhão do posto Ipiranga, cara. Saca? Nossa. É tipo uma coisa assim. Mas, no Brasil, o carnaval, como a gente tava falando agora há pouco, é o momento que o brasileiro extravasa, extrapola e consegue... Sabe aquele antigo ditado, ou na verdade era um meme que virou ditado, do não vamos pensar numa meta, entendeu? Foi original, mano, foi criado no Brasil pra isso mesmo, ele representa o carnaval. Porque, meu, é o que acontece, é um cúmulo de coisas que acontece no de absurdo que acontece no carnaval.
Mas não só de absurdos, né, vamos... Vejamos que o carnaval tem coisas boas, tem coisas legais, cara.
Sim, é o caso do turismo. Atrair o pessoal de fora para vir para o nosso país. É o momento que o comércio bomba. É o momento que as cidades aproveitam para dar aquela etapa na cidade, para deixar a cidade ok, bonita. Tudo bem que durante o carnaval a cidade fica um horror, vira um caos. Principalmente as grandes metrópoles, Belo Horizonte, Paulo, Salvador, Rio de Janeiro. Acontece.
Aquele cheirinho gostoso de urina.
De mijo. Mijo. A cidade vira mijo. Mas, whatever. Nós gostamos do carnaval porque é isso, cara. É um momento que o Brasil tem pra, tipo, mostrar a cara pro mundo de novo. Tudo bem que isso é uma faca de dois gumes. Tanto é positivo quanto negativo pra nós. Por quê? A imagem do brasileiro lá fora é o quê? Bom, durante o carnaval tem furtos, durante o carnaval tem gente, turistas sendo mortos, tem turistas sendo assaltado, tem turistas sendo estuprado. Então essas imagens acabam indo lá pra fora também, óbvio. A imprensa internacional foca todos os olhares pra cá, né, Júlio?
Qualquer pessoa tem história de carnaval, até mesmo quem não curte carnaval, né, cara?
Nós mesmos, tipo, quando a gente... Eu, quando era criança, durante o carnaval, eu ganhava uma fantasia do meu pai. Pra brincar na rua. É, pra brincar na rua. Eu falava, ai pai, eu quero uma fantasia do Jaspion. Ou eu quero uma fantasia do Jaspion porque eu sou velho. É, uma fantasia do Zorro eu ganhei uma fantasia do Superman. E eu no carnaval usava de segunda a segunda fantasia. Sujava, tava nem aí, tô usando. Eu acordava, tirava a roupa de cama, do corpo, né? E botava a roupa de Superman e ia pra rua, saca? Aliás, hoje eu tô com a camiseta do Superman enquanto eu gravo com vocês.
Eu lembro do carnaval, quando eu era pequeno, que eu sempre tocava a música do Vamp, tema de Vamp, cara.
Vamp, pra quem não sabe, é uma novela dos anos 90 da Rede Globo.
É, cara, era muito legal. Imagina a versão legal de Crepúsculo.
Aliás, se eu não me engano, Vamp tinha o Neyla Torraca.
Né? É, tinha o Neyla Torraca. Olha!
Olha! Isso é um estupendo, é um mercado, sabe? Mano, Neyla Torraca é simplesmente um dos melhores atores de todos os tempos do Brasil.
Ele muito obrigado.
Obrigado. Você é espetáculo.
Ninguém sabe interpretar que imitar o Neyla Torraca, mas vai, segue.
Ah, o Guilherme Briggs imita até que bem, cara.
É, não, mas aqui entre nós dois ninguém sabe, né?
Ah, mas meu, é carnaval, cara. A gente tá fazendo personagem, velho. É personagem. Tinha outros atores também que eram importantes na época. Eu acho que era a Cláudia Ohana, tava lá.
É, tava.
A Cláudia Ohana é a mulher que...
Era sex... Cubianos. É, sex symbol dos anos 90.
Então, naquela época, sex symbol era você ter uma mata amazônica na pelvis, entendeu? Era uma coisa de... Um absurdo. Então...
Não, depende. Se
tem cheirou. Gente que gosta até hoje. Não, então, tem gente que gosta até hoje de um negócio mais peludo, mas. Esse não é o foco do nosso episódio, embora isso tenha a ver com o carnaval.
Então, tocava Vamp, a gente ficava na varanda dançando. Era só isso. Só de carnaval de um nerd que não saía. Eu ainda não saio, né? Estou sendo punido por querer sair, né? Porque eu tô gripado, né? Tava aberto. Cara. Todo carnaval é isso. Ou eu fico muito gripado, tipo, vou ficar em casa pra não passar gripe pros outros, porque isso é sacanagem. Ou eu fico extremamente depressivo. E, tipo, eu não tenho nenhuma vontade. Mas só que esse ano eu tô num nível tão grande de depressão. Eu falei, porra, eu vou sair. Eu vou dar uma saída, eu vou, sei lá, preciso de um contato humano. Né? Eu preciso ver pessoas, não preciso pegar pessoas, só ver, tipo, beleza. E depois sentar em algum lugar, porque meus joelhos já não aguentam, já não são como antes, né? E eu fui punido por isso, né, por esse pensamento. Meu corpo falou, não, o que? Você vai sair pra carnaval? Nem fudendo.
Hoje não!
Vem aquele meme, tipo, eu pegando a chave. Descendo, colocando a chave aí, tipo, hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim. Aí a gripe começa a assim, hoje sim, você vai ficar em casa.
É, então na verdade seria o contrário, hoje sim, hoje sim, hoje sim, hoje não.
Não, mas hoje não, era tipo, hoje não, hoje você não vai ficar em casa, hoje você não vai ficar em casa, hoje você não vai ficar em casa, hoje você vai ficar em casa sim. Hoje é.
É triste, cara.
É. E com o carnaval de BH cresceu aqui, assim, faz uns 5 anos, mais ou menos, que eu vejo o carnaval de BH crescendo, né, tipo, montando uns bloquinhos aí bacana e tal, pá. Sempre teve, tipo, desfile, mas os desfiles nunca eram, tipo, desfile, é.
Então, aliás, eu ia comentar isso contigo, cara, aí BH cresceu de uma forma expoente, né, o carnaval, né?
Foi um boom, tá ligado? Foi cuidado, um boom. Opa!
Ninguém falava do carnaval de Belo Horizonte antes, pelo menos...
Não tinha, cara, não tinha, essa é a parada, não tinha, assistia, BH ficava vazia.
Há 5 anos atrás eu ainda tava no Rio de Janeiro, né, e, cara, só se falava das grandes metrópoles realmente ligadas ao carnaval, né, Salvador, São Paulo, Rio, então só isso. Porque agora, assim, até o Rio Grande do Sul tem carnaval hoje.
É, mas...
Expressivo!
Olha pra você ver... Aqui, em Minas, os melhores carnavais eram Diamantina, Ouro Preto, Sabará, Era esses. Tipo, você descer a ladeira cantando.
Aqui em casa? Aqui em casa não. Aqui na minha vida.
Aqui na minha vida.
Porque são histórias que acontecem na minha vida. Por exemplo, quando acontecia carnaval durante a minha infância e minha adolescência, pré-adolescência e fase pré-adulto, como é que era o carnaval? Meu pai e minha mãe combinava de fazer uma festinha, né? Geralmente no sábado de carnaval, né? Ou no domingo. Eu juntava uma galera, comprava uns glitters, uns negócios pra ficar soltando, enfeitava a rua, cara, era um negócio tão legal. E a gente fazia festa no bar, assim, que minha mãe tem um bar e eu tenho um bar. Hoje eu tenho um bar, é isso. Mas.
Família de bares.
E era sempre legal, cara. E era um negócio divertido porque o pessoal do bairro vinha e brincava um pouquinho e ia pra casa. Brincava um pouquinho. Meio que era o pré-carnaval acontecendo no bar da minha mãe. Então isso era legal, cara. Era bom ver o pessoal se animando. E na minha família, o carnaval sempre foi bem visto. Foi sempre uma coisa que a gente gostou. Eu gosto de assistir desfile de escola de samba. Eu não gosto de participar de carnaval bagunça. Mas assistir pela televisão eu sempre acompanhei. Então, desde pequeno eu venho assistindo escola de samba. Minha mãe adorava a Rosas de Ouro. Então, é uma coisa que faz parte da minha vida, do meu sangue. Meu pai ama carnaval. Esse ano ele, infelizmente, não pôde pular carnaval porque ele tá com um problema no joelho dele. Então, ele ficou em casa mesmo. E eu até sinto muito por ele, porque eu vi o sofrimento dele querer participar das brincadeiras e não pôde. Carnaval, pra mim, sempre foi uma festa interessante. Pra mim, não é o melhor feriado do ano, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa que realmente eu falo, nossa, é o carnaval, cara, eu tava esperando por isso. Não, porque eu prefiro o Dia das Crianças e o Natal, né? E o meu aniversário. Que não é feriado, mas é um dia que pra mim é super legal do ano. Eu nem gosto tanto da Páscoa, pra você ver, né? Eu podia falar, eu amo chocolate e não gosto da Páscoa. Não muito.
Não, o carnaval tem uma parada legal que... mesmo você não gostando de carnaval, e tipo, você tá no seu emprego, opa, vamos ter todos folga de carnaval. Legal. Você vai lá e faz o churrasco com a sua turma. Olha pra você ver.
Sim. É o que eu fiz, ó.
Sempre teve
churrasquinho. Eu fui jogar Magic no domingo. Só que eu tava com uma puta dor de cabeça, eu quase não aproveitei nada do Magic, mas o carnaval pra mim é isso. Junto os amigos, uma galera, vamos curtir jogando alguma coisa que a gente gosta, falando besteira e comendo besteira. E é isso, o carnaval do nerd é divertido também. E outra, os nerds sabem aproveitar o carnaval. Enquanto o pessoal tá tudo lá no centro, pulando o carnaval com os bloquinhos e não sei o que lá, o nerd tá lá jogando RPG, meu.
É claro que tem os nerds que pulam o carnaval e tem alguns nerds que ficam entregues na mão do palhaço, né? Isso acontece.
Mas cara, venhamos e convenhamos, o nerd de hoje é diferente do nerd dos anos 90. Então eles se divertem pra caramba também. Eles meio que são a mescla do nerd do passado com a atualidade. Eles curtem, eles bebem, eles zoam e tal, né? Não existe mais aquele nerd, ai meu Deus, eu vou apanhar se eu sair na rua. Não. Aliás, durante o carnaval, existem várias campanhas, inclusive contra o bullying, durante o carnaval. Existem tipo, campanha de usar camisinha, não dirija se você beber, não cometa bullying, ou abuso sexual, essas coisas assim. Essa é a época do ano que... talvez seja quando o Brasil inteiro resolve realmente abraçar várias campanhas.
O não é não é mais evidente, né? E o não é realmente não, cara.
É um momento que, assim, por ser uma festa de extravasar, de suar, você sair com pouca roupa porque você vai suar, você vai dançar, você vai sair do seu normal, meu, é natural que vai existir algum cara que vai querer se aproveitar disso, né? Então é chato você sair, você garota, sair, vai, linda, maravilhosa, toda cheia de glitter, querendo se divertir com suas amigas e amigos, pra pular um carnaval legal, beber um pouco, gritar e tal, dançar na rua, e chegar um escroto e acabar com o seu dia. Pega no seu peito, pega na sua bunda, beija seu pescoço, quer tirar uma onda contigo. Meu, não é por aí, cara, vamos, venhamos e convenhamos novamente. É chato pra caralho vocês... Meu, Júlio, você é uma garota. Eu sou uma garota. Nós vamos sair juntas pro carnaval, você tá vestida de diabinha, eu tô vestido de coelhinha, e a gente quer zoar, a gente tá com nossas plaquinhas legal de ele não. Tem que dar aquela cutucada no governo.
É.
E tamo lá curtindo nosso carnaval. Chega um cara, passa a mão na sua bunda e pega no meu peito. E aí? O que você vai fazer? Você vai se estressar pra caralho, não vai acabar seu carnaval?
A gente não. Eu não tenho como pensar com a minha mulher. Então, porque, tipo, se fosse no meu caso, tipo, sei lá, eu acho que eu teria claro magar e daria o nosso papo do cara. Talvez, mas só que.
Aliás, e... mulheres, vocês não querem ser assediadas no carnaval? Aprendam Krav Maga.
É, façam Krav Maga, é isso aí.
Nunca mais um homem vai botar a mão em você tentando te assediar. Garanto, vá fazer Krav Maga. É melhor do que jiu-jitsu. Cita apenas um personagem que luta Krav Maga. Vamos ver se não é o mesmo que tá na minha cabeça.
Não lembro.
Batman! O Batman luta Krav Maga. Ele arrebenta.
É que eu não lembrei do dessa façanha do Batman, que na minha cabeça.
O Batman tava... sabe todas as artes marciais, embora essa luta aí, se eu não me engano, era israelense, alguma coisa assim.
É.
O Krav Maga, pra vocês mulheres que talvez queiram aderir a essa modalidade, é o quê? É simplesmente uma arte marcial que machuca.
Não, calma, é uma defesa. É uma arte de defesa pessoal. É, então, isso, por exemplo, se o cara vai te bater, você tem como se defender e repelir ao mesmo tempo. Né? Tipo, ah, o cara vem com um soco, você defende o soco, sei lá,
e quebra o cotovelo dele.
Não, você vai, tipo, você meio que, tipo, ah, ele te dá um soco, você defende e acerta a costela dele.
Mas acerta a costela dele de forma efetiva. O cara não vai botar mais a mão em você. Claro, é aquela coisa, a gente não tem que incentivar a violência, mas tem pessoas que pedem. Você puxar o cabelo de uma mina, e eu já vi isso. O cara puxar o cabelo de uma mina pra poder dar um beijo nela e ela falar assim, sai, e o cara forçar, meu, Krav Maga nele. Minha amiga, pode ter certeza. Mulheres, Krav Maga, eu aconselho. Mas orar de homem que não vai botar a mão em você. Eles vão ficar tipo, meu Deus, não. Acredito. Vamos voltar às campanhas que acontecem durante o carnaval. Vamos lá. Abuso, né? Que foi isso que a gente falou aqui. O cara vai lá, beleza. Sexo sem camisinha. Cara, todo mundo sabe que você transar sem camisinha pode trazer duas coisas, no mínimo, pra sua vida. É uma gravidez indesejada ou uma doença indesejada.
Então, quantas pessoas você não conhece que foram geradas por engano no carnaval?
Eu sou várias. Um cara que nasceu em dezembro. Adivinha quando eu fui gerado?
Ah, mas em dezembro...
Faz as contas, Júlio.
Peraí, a gente tá
março,
9 meses.
Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Dezembro. No caso novembro.
Mas você foi gerado...
Primeiro... Você foi gerado do... Primeiro de dezembro.
Então você foi gerado do final... Não, no meio do... Não, no meio do... Porque a gente não tá 9 meses do final do final do ano.
A gente tá 10.
Ah, sei lá, é isso aí.
Mas eu nasci no dia 1º de dezembro, Júlio. Era pra eu ter nascido em novembro.
Mas... caralho, você, tipo, aguentou mais de 9 meses dentro da barriga de sua mãe?
Não, posso ter sido gerado em março. Mas o carnaval não, nem sempre é em fevereiro. Geralmente ele pode acontecer em março também, lembra? Ano passado mesmo aconteceu em março.
Cara, carnaval é em todo ano, né? Então foi.
E quantos amigos e amigas acabam engravidando nesse período também? Viaja. Eu vou pra Pernambuco pra ver o carnaval, pra ver o carnaval em Olinda, hein? Né? Viaja pra lá. Meu, aí encontra um boy lá, ou o cara encontra uma mina, aí beleza, os dois se pegam, e a mina engravida e o cara, meu, mano, Homem é o bicho mais escroto que existe. A grande maioria, óbvio. Mas quando acontece, você se apaixona, você pensa que é o cara da sua vida, o cara vai lá e ele não vai te assumir. É o amor de verão mais curto que você vai encontrar na vida, é durante o carnaval.
Ah, não, mas é coisa que acontece, mas questão é, use camisinha. É.
Exato, é coisa que acontece, mas só acontece porque você não se protege, né, cara?
Teve uma, né, campanha também. É uma campanha, vai, que é distribuir um monte de camisinha aqui em BH com camisinha do posto. Foi o pessoal mesmo que pegou lá e colocou um adesivinho com eu não vou ser seu pai, aí tá o Darth Vader. Eu achei bacana, legal.
É necessário que haja essas campanhas durante o carnaval, exatamente por causa desse grande fluxo de turistas, essas coisas que vêm pra cá, e acabam, sabe, excedendo os seus limites e fazendo merda. O sexo com camisinha, ele te protege das duas coisas, né? Tanto de doenças indesejáveis, quanto de gravidez indesejadas. Por exemplo, você mulher que toma anticoncepcional, aquele mensal, aquele bororó, você se acha segura, meu, bota a camisinha no negócio pra você não pegar uma doença. Porque de repente, o cara tá ficando contigo, ele largou outra mina ali atrás, entendeu? Você não sabe o que aquela mina tem.
Evite a merda.
A próxima campanha que eu queria falar é sobre o Se Beber Não Dirija. Meu, é o ano inteiro falando disso. É o ano inteiro o Brasil tentando fazer com que as pessoas se conscientizem de bebeu, se dirigir morreu.
E morreu. Entendeu?
Não adianta você falar, ai, quando eu bebo eu me concentro mais. Meu, não é assim, cara. Não, sai dessa, velho.
Tem uma parada, é uma lenda que tipo, ó, se eu bater o carro e estiver bêbado, meu corpo vai estar mais relaxado e vai absorver mais o impacto. Cara, se você bebeu pra fazer isso, primeiro, a sua ideia é realmente bater, né, tipo, bater o carro? Não, né, velho, porra, para com isso, não beba, não dirige bêbado. Toma um refrigerante, toma um suco, se você for...
Ó, beleza, você não morreu num acidente porque você estava bêbado, mas em compensação você vai ter um prejuízo no seu carro. Beleza, você é um idiota, sabe?
Ou pior, cara, o pior, você tá pensando bem bater na bola, você pode não ter morrido, mas você vai ter sequelas, ah, a perna amputada.
É, porque você bate em alta velocidade, sem cinto de segurança, vamos supor. Meu, você bateu, você vai voar pela janela, né, pela janela frontal, né?
Não, pelo para-brisa.
É, para-brisa.
Janela frontal.
Cara, eu não manjo de carro, cara. Você sabe dessa. Eu odeio pensar na hipótese de ter um carro. Então, você saiu pelo para-brisa. E não sei se vocês já assistiram aquele filme... É o Prova de Morte.
Caralho, aquele do
é um Quentin, é um filme do Quentin Tarantino que todo mundo não bota muita fé, mas se vocês assistirem...
É uma merda.
Não, vocês vão ver que é um filme legal. Não, é um filme muito bom.
Não, é muito trash, cara.
Trash, cara? Para com isso.
É muito trash, cara. Nem ele gosta desse filme.
É um filme muito... Mentira.
Nem ele gosta, caralho. Ele não gosta desse filme. Ele não lembra.
Mentira.
Ele fica contando os filmes, hein? Kill Bill, aquele Survivor Dogs... É, até Jack Brown, ele lembra? Eu não lembro desse Júlio, filme.
Júlio, deixa ser ruim com o filme, cara. O filme da hora. Então, logo no começo, tem uma perseguição que mostra exatamente o que acontece quando você está dirigindo sem cinto de segurança. As meninas não estão completamente bêbadas, mas elas estão lá correndo em alta velocidade e o que acontece é mais ou menos aquilo ali. Então, bateu, você corre o risco de perder uma perninha, um bracinho, se você sobreviver. Então, por favor, pessoal, se conscientiza, né?
É, foda. E acho que é mais importante, né? É, quando você sair no carnaval, respeita todo mundo. É, só respeite. Aqueles. Eu nunca vou entender esses caras que. É, isso foi relatos que eu escutei ontem que tinha caras querendo. Tava provocando policiais. Tipo, e não era. Tipo, sem noção, saca? O repórter tava falando, oh, tinha uns caras lá já bêbados, querendo provocar policiais. Chegou o cara já desprovido de músculos, né? Falou, não, sai daqui. Sai daqui, rapaz.
Então, entenda da seguinte forma. O Brasil, ele cultua o péssimo hábito de achar que o povo vem acima das pessoas que protegem as pessoas, entendeu? É o povo à frente de quem protege o povo, saca? Então eles acham que... O brasileiro acha que o policial tem que estar abaixo deles, o policial tem que estar à disposição deles quando quer, que eles podem tratar o policial de qualquer forma. Meu, eles estão trabalhando também. Outra, eles prestaram concurso, fizeram uma porrada de coisa pra chegar a ser policial. Eles têm um cargo que é de defesa, cara. Se um dia assaltarem sua casa, o policial que vai sair. Tudo bem, existe corrupção no Brasil, no mundo inteiro, pessoal. Não é só na polícia. Então,
porque você tá dando brecha pra isso, saca?
Você mora numa comunidade e você fica a favor do bandido e não fica a favor do policial. Já é um erro. Tudo bem que a gente sabe que em comunidade, quando é uma coisa, tal. Você tem um certo respeito por isso, porque você não quer trazer problemas pra você. Mas a polícia, querendo ou não, você gostando ou não, ela tá ali pra te proteger, maluco. O carnaval é feito pra você extravasar, mas não passar dos limites, né? Que é uma festa da carne, do corpo,
do coito.
Do coito que você vai fazer essas coisas.
É.
Beleza.
Você tem história de carnaval, cara?
De merdas que acontecem durante o carnaval?
É, claro, são as melhores.
Cara, eu tinha o costume de ir pra praia durante o carnaval, né? A gente conseguia pegar, alugava com praticamente 6 meses de antecedência uma casinha em alguma praia, Mongaguá, Solemar, ou whatever, qual seja a praia. E, cara, a gente vê muita coisa, sabe? Tipo, sabe, sexo na rua às 2 horas da manhã e um cachorro lambendo a bunda do cara enquanto ele tá transando.
Caralho, que doido.
Uma coisa tipo assim, o cara nem aí loucaço lá, uau, 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 uau. E o cachorro lá. Imagina, cara, mano.
O cachorro tava fazendo um beijo grego pro cara, velho.
Tava bem isso. E o cara tava lá, bang, 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 se sentindo uau. E tipo, beleza, cara, vai lá. E eu vejo assim, minha madrasta, ela tem um apartamento na Vila Tupi. Então, ele ficava num ponto estratégico que dava pra ver a praia. E a gente tinha um binóculo, eu e meu primo. E com aquele binóculo a gente ficava olhando assim, dia e noite, né? A iluminação da praia é magnífica à noite. A gente via essas palhaçadas assim. O sexo durante o carnaval é bizarro, cara. Porque se você foi... Outra coisa, não faça sexo na rua, cara. Vai pra um cantinho, cara. Vai pra um quartinho legal, aluga um... Vai numa pensão. As pensões nessa época, elas são as promoções pra você ir lá. Uma hora, meia hora. Vai lá, cara. Meu, quer transar? Vai, faz um lugar... Porque ninguém é obrigado a ver você transando, né? Ninguém é obrigado a ver um cara pegando alguém na rua, fincando até não querer mais. E, mano, tem coroas... Senhores de idade, tem crianças. Meu, criança vai traumatizar a criança logo cedo. Por isso que tem criança maluca desse jeito.
Então tá, eu vou contar. Eu já contei essa história na real, mas eu vou contar de modo que vocês entendam melhor. Então, pra quem não sabe, eu trabalhei 8 meses em telemarketing. Foi um inferno. Um inferno. E isso devia ser uma lei, e não é. Infelizmente, mas devia, que era nunca faça festa com o pessoal da firma. Não faça. Não faça, né? E o que acontece? Eu fui curtir o carnaval, né? Aquele dia do julho que queria se entrosar, ficar ali, tipo, olha, gente, eu sou eu aqui. Beleza.
Eu sou eu aqui?
É. Se entrosado é o Júlio tímido, que tinha acabado de levar o chifre. Queria se turbar, né? Aí, os personagens dessa história, eu troquei o nome, óbvio, né? Porque, né? Eu não quero usar confusão. A primeira é a Fabi. A Fabi, ela era uma amiga minha que me bulinava.
Eita.
Como você acha que ela me bulinava, Manu?
Ah, cara, eu não tô aqui pra falar nada, cara, mas... Já que você tá perguntando... Eu já conheci várias garotas que gostavam de umas apalpadas de vez em quando, quando...
Não, não era apalpada, era tipo chupões. Eu dava chupões, B.
Nossa senhora, é pior ainda. Mas peraí, chupão aonde?
Do pescoço. Não é ela. Se fosse lá, não é... Se fosse lá, não ia ser mais bulinação, cara. Eu já ia ser consentido.
Não, até aí tudo bem. Esse tipo de bullying é saudável.
Tinha também a Cacau. A Cacau, ela era uma amiga minha que ela não queria nenhum relacionamento sério. Ela também vai estar em outra história aqui. É. Tinha... Tinha a Cacá também. A Cacá, ela tava sofrendo e ela tava com problema de garganta.
Que tipo de problema de garganta?
Não, gripe. Ela tava com garganta infeccionada.
Pensei que ela tinha machucado em algum lugar.
Não. Aí também tinha o meu chefe. Meu chefe vai se chamar chefe. Ou Michael Scott, você que escolhe. Né?
É chefe, melhor.
É chefe. Ele é só o chefe. Ele é o chefe. Aí tinha o Stormtrooper. O Stormtrooper, ele era o cara que tava. Era da nossa, do nosso setor ali. E ele atirava pra todos os cantos. E um ponto adentro, o Stormtrooper, ele era afim da Cacau. Né? Cacau que não queria nada com ninguém. Tudo bem, né? Eu não queria relacionamento. Mas ele queria, mas só que ele atirava pra todo mundo. Tipo, pra todos ali. Aí tinha o Lucas. Lucas. A Lucas.
Sempre tem um Lucas na história, é incrível.
O Lucas, que é amigo do Mandu, né? Que tem um certo problema nos olhos. O Lucas, ele namorava a Fabi. Olha pra você ver. Então a Fabi que me bulinava tinha um namorado lá, que era um outro supervisor. Que legal.
Eu,
né?
eu espero que você tenha botado uma trilha de boi nessa dose.
Não.
Olha, você vai ver que não vai ser preciso. Beleza. Combinou-se da gente comemorar um carnaval na casa da Fabi. Legal. Era um sábado de carnaval. Coisa legal. A gente saiu tipo umas 9 horas lá do trabalho. E quando a gente tava saindo, eu quero que vocês prestem atenção nessa informação. Eu solto o seguinte comentário. Então, gente, eu tô com fome. As meninas olham pra mim, balançam a cabeça, tudo bem. A gente vai pra casa da Fabi. E a casa da Fabi, em relação ao trabalho, era meio longe, né? Tipo, o ônibus dava várias voltas até chegar lá. Chegando lá, já era tipo umas quase 11 horas. A gente tava de boa, já começou a beber, e era tipo várias bebidas. Era whisky, vodka, batida e... De boa, eu tava bebendo. Tava bebendo coisa que eu nunca tinha bebido antes da minha vida. Sabe quando você, tipo, só vai colocando as bebidas pra dentro? Tipo, uma Opala. Eu tava assim.
Tava um V8.
Tava on fire, cara. E eu não tava. Eu tava, tipo, discriminando nenhum tipo de bebida ali. Saca? Tipo, toma essa vodka. Ah, não, toma essa batida de, sei lá, de frutas vermelhas. Mas essa batida de maracujá. Eu tava mandando pra dentro, rapaz. Eu tava virando. E em determinado momento, começou algo que, segundo o meu chefe e o Stormtrooper, era algo... Uma tradição entre eles, né? Que era aquele famoso sal... limão e alguma bebida. Normalmente era vodka, né? Mas era uma mistura de bebidas que o meu chefe fez, que ele não lembra. Depois a gente perguntou o que era, ele falou que não lembrava o que tinha colocado na bebida. Beleza. E dessa tradição, ela consistia de um recorde, que a pessoa, antes de dar, sei lá, um PT ou vomitar, ela conseguia duas vezes. Beleza, foi todo mundo lá bebendo, tipo, passando sal, né, lambendo sal na, da mão, limão, e virando a paradinha. Eu fiz três vezes. Olha, recorde. Quando desceu a terceira vez, e eu quero que vocês, não sei se vocês lembram de uma coisa que eu falei, um comentário que eu citei.
Então, gente, eu tô com fome.
Então, até aquele momento, que já era tipo quase uma hora da manhã, eu não tinha comido porra nenhuma até então. Então, desceu aqui e eu, opa, algo de errado não está certo. Então, aí eu discretamente saí do meio do pessoal e fui até o banheiro, ao qual eu prontamente me ajoelhei, abri o vaso e vomitei.
Eita, deu já, PT.
Eu já tava ruim, cara, eu já tava muito ruim. O nível de ruindade já tava alto pra caralho. Beleza, eu dei descarga, eu coloquei um pouco de água na minha boca e fiz aquele
bochecho.
Isso aí, como se não tivesse acontecido nada, né? Aí eu tô tipo ali atrás, tá, beleza, curtindo, e deu dois minutos que eu corri de novo pro banheiro. É, voltei a vomitar, óbvio. É que tipo, pô, uma vez. Mas só que dessa vez eu vomitei tanto que eu fiquei desidratado. Aí sim realmente deu um PT. Aí foi o PTzão do caralho. E o pessoal foi me encontrar no banheiro, eu já tava tipo assim, tipo, quase morrendo, tá ligado? Aí, tipo, eles levantaram e, tipo, nossa, o vaso tava no estado crítico. Puta que pariu. E eu fui forçado a tomar um soro. Fizeram um soro caseiro. E beleza. Aí eles me recomendaram, tome um banho. Aí eu falei, tá, ok. Eu já tava melhorzinho. Eu fui e tomei um banho. E eu não sei por que bêbado toma banho de cueca. Eu me achei. Eu tava ali. Falei, eu estou legal pra tomar banho pelado. E você já viu Eu Sou a Lenda?
Já.
Então tem a primeira cena do Will Smith. O Will Smith tá tomando banho lá, mas ele tá numa posição que você não vê os trocos dele, saca? Eu tava assim. E minha amiga, a Fabi, ela abre a porta do banheiro e fica olhando. Eu falei, tipo assim, eu tava muito bem. Eu falei, caramba, fecha a porta. Eu tô tomando banho. Beleza, eu me enxuguei e a. A Kaká, ela ficou, como ela não pôde beber, ela ficou meio que cuidando de mim. Beleza, eu deitei no sofá, a minha cabeça ficou, tipo, nas coxas dela, e ela fazia o carinho pra eu melhorar. Eu tomando soro. Coisa normal, tipo, ela ficou cuidando de mim. Aí, tipo, uns minutos depois, começam os gritos vindo da cozinha. Nossa. Aí, era era uma briga da Fabi com o Lucas. E o Lucas, ele tinha uma particularidade, que ele era meio caolho. E quando eu falo meio, eu estou minimizando muito o problema dele. Que eu nunca sabia se ele estava olhando torto porque, olha, a sua namorada me bulina, ou olha, você só tem um problema de vista mesmo. Eu nunca sabia isso. E estavam, tipo, brigando, tipo, porque ela descobriu que ele só queria. Tipo, a Fabi era realmente.
Você tá falando que o cara era estrábico?
Era super estrábico, cara.
Nossa!
era nível que eu só não conseguia olhar pros olhos dele, porque você ia começar a rir em algum momento, cara. Aí. Aí, descobriu isso e começou uma certa confusão. Até esse momento eu tava achando, puta que pariu, eu vou ser a vergonha da profissão da firma, né? Quando eu chegar segunda-feira, eu vou ficar zoando da minha cara. Aí começou a briga. Aí.
Você se livrou dessa.
Não, calma. Até esse momento eu não achei. Até que a gente sentiu falta de duas pessoas. que é a Cacau e meu chefe. Onde estão? Olha, o Stormtrooper, que eu disse antes, ele era Fig, da Cacau. E ele abre a porta do quarto. E adivinha?
Não sei.
Você não sabe? Ah, o Cacau tava pegando meu chefe.
Coisa de boa. Ah, não!
Coisa de boa. Ok, tudo bem. Mas só que o Stormtrooper, ele ficou meio...
Nossa.
Meio puto com essa cena, né, cara? Ele ficou meio tipo, pô, tá pegando a menina que eu quero e tal. Começou a xingar. Até o momento que ele falou, sua puta. Nesse momento, a Cacau se levantou da cama. Ele só tava da parte do amasso ainda. E foi pra cozinha. E o meu chefe tava tentando minimizar isso, tipo, acalmando o Stormtrooper, falando, não é assim, Stormtrooper, não é nada que se peça, tal, não sei o quê. E o Stormtrooper gritando, não sei o quê, caralho.
Pera. Como assim não é nada do que você está pensando, cara? O que no amasso quer dizer? A mina tá namorando. O que no amasso?
Não tava. É isso que você não entendeu. A Cacau era solteira. A Cacau era solteira. Tava de boa.
Tá, mas mesmo assim, pera. Mas mesmo assim, em que ponto da cabeça dessa pessoa que era seu chefe estava a atitude como: não, calma aí, cara. Não é nada que você está pensando. Meu amigo, se você tá dando um amasso, todo mundo sabe que eu não estou dando um amasso, cara.
Ah,
a lataria, ó, primeiro, o negócio enverga pra cima. A mina tá ficando descabelada. Meu amigo, você tá dando um amasso. E o amasso não é assim que funciona.
Então, isso não conteve a ira do Stormtrooper de ficar gritando
e atirando.
Sua puta.
Piu.
E sua puta. E lá da cozinha, igual sei lá, um tornado, Katrina, veio a Cacau com uma garrafa de Red Label vazia, querendo dar na cabeça do Stormtrooper.
Nossa, isso, imaginando isso é muito lindo.
Então imagina essa agora. Eu fui deu um momento Cavaleiro do Zodíaco em mim agora. Eu já tô, tipo, todo baqueado, já tô, tipo, não enxergando, não sentindo tato, não sentindo porra nenhuma. Eu elevei o meu cosmo até o sétimo sentido, levantei e sem vomitar em ninguém, eu segurei a Cacau. Pra ela não dar, é pra ela não tacar a garrafa dele. Aí, e tipo assim, eu consegui, né, esse feito, eu comi a Cacau, e deixei ela lá e...
Peraí, você comeu ela?
Não, eu acalmei ela.
Ai, caralho, fala direito, porra, eu tô entendendo outra coisa.
Eu tô gripado, cara.
Tá, foi mal.
E aí nisso o Lucas e já tava lá fora puto, querendo ir embora, não sei o que, e o meu chefe e o Stormtrooper estavam conversando, e é claro que todo mundo deu PT, né, todo mundo tava vomitando igual louco, e tipo, o meu chefe e o Lucas, eles beberam um pouco a mais, aí começou essa parada de eles quererem ir embora, né. Aí tipo, não sei o que, dessa chave aí, eu vou embora, não sei o que. Eles adentraram no carro e foram embora. E foi nesse momento que eu pensei, eu perdi o chefe, né? Legal. Perdi o chefe. Mas só que eles deram uma volta na esquina. Eles deram uma volta na esquina porque o Lucas tinha esquecido o som. O som no motivo dele. Aí eu fui lá, peguei e ainda falando assim, não, cara, dorme aí no carro. De boa, dorme, sei lá, aí na esquina, no carro. Boa, não sei o que. Aí, e tipo assim, todas as vezes que eu conversei com ele sóbrio, ele parecia me odiar, tá ligado? Aí ele deu um abraço em mim, abraço de bêbado, sabe como é? Falou, não, você é um cara legal, não sei o que e tal. E eles foram embora.
Isso aconteceu no final de semana?
Foi no sábado.
Eu imagino a cara de vocês quando voltou do recesso.
Calma aí. Tem uma parte pior ainda. Tem um novo personagem, que é o meu amigo, que ele é uma pessoa ingênua. Na época era uma pessoa ingênua. que queria, sei lá, ter um amor na vida, que é o Aleixo.
Mandu.
Não, Mandu não, ah. Aleixo. Você vai saber por que Aleixo. E ele trabalhou no domingo junto com o Lucas. E ele falou, caralho, o Lucas tá aqui igual um zumbi. Ele tá um zumbi do Walking Dead. O olho que já, dele que já era torto tá mais torto ainda.
Nossa, então, vocês caralho. Conseguiram colocar pra dentro o negócio.
É, ele tava muito puto e tal, tipo, e tonto de ressaca, tá ligado? Tava ele falou, nossa, velho, às vezes dava uns arrotos, que, meu Deus, parecia que ele tava podre. E beleza, nossa. E o Stormtrooper ficou. Aí tudo se acertou entre ele e a Cacau, eu não digo que eles ficaram, eles só, tipo, eu acho que foi um pedido de desculpa, pelo que eu lembro. E fizemos um pacto ali. Um pacto de vômito, né? Porque é o que resta, pacto de flagra de tudo nem fazer. E não fala pacto isso. Pacto de bêbado. Que, então, basicamente é um pacto de vômito, né? De não contar nada do que aconteceu ali, né? Naquele
recinto. Se o bebê não case, aconteceu.
Meio que se o bebê não case.
O que acontece em Vegas, fica em Vegas.
Mesmo se for com a honréia. Né? É uma frase do filme, aliás. Aí, beleza, a gente dormiu e a gente ia acordar umas 6 da manhã, porque a Fabi iria viajar. Ela ia curtir mais o carnaval. Mas aí o que pegou? A gente acordou. Caralho, a gente tava muito fodido, velho. A gente tava cara de tonto, eu vomitei mais. A gente entrou no ônibus, a gente parecia, tipo. Parecia que a gente. Tinha acabado de tatuar na nossa testa. Somos fracassados, somos losers.
Losers.
Losers. Aí a gente tava. Porra, a gente tava com uma cara de muito de derrota.
Gassos.
Porra, caralho, puta que pariu. E nisso, eu passei. Antes de chegar em casa, eu comprei um engove, mandei pra dentro e eu dormi o domingo todo. Acordei só de noite. Mesmo assim, eu capotei de novo pra ir trabalhar no dia seguinte.
Só pra comer também.
Não, nem comi, pra você ter ideia. Beleza, segunda-feira, trabalho. Eu tipo assim, putz, me safei de ser a vergonha da firma, porque é uma coisa que não vai ser contada.
Ou será que não?
Então, o Stormtrooper contou pra todo mundo. E não contou só a minha parte, ele contou a parte de todo mundo.
Nossa, que vergonha.
Cara, foi uma parada muito... não saiam numa festa de firma, tá, gente? Evitem a vergonha, da vergonha. Eu não sei falar vergonha em francês, foda-se.
Deve ser vergonha.
Vergonha.
Vergonha. Cara, então, uma vez, fui fazer um carnaval interior, né?
Aham.
Uhum. Meu pai me inventou de pescar. Meu pai nunca levou, não tinha me levado pra ir pescar. Quando foi me levar, foi num período de carnaval. A gente foi numa sexta-feira à noite, né, pro interior. Eu e mó galera do bar, a gente foi pra lá. E aí, logo no sábado de manhã, eu já levo meu primeiro strike na cara, assim, pá, Megazord. Eu tinha o quê? Uns 8 anos de idade. Eu tô tomando meu refrigerante na latinha, de boa. E eu tinha a mania de ficar, mesmo com a latinha vazia, eu ficava como se fingindo, como se estivesse dando um golinho, né? Meu pai catou a latinha da minha mãe e falou assim, se não tem nada, joga fora essa lata, eu. Falei, eu? Tá bom, eu não brinco mais. E, tipo, aquele dia, não sei por que meu pai inventou de levar a gente pra pescar, sendo que a gente nem sabia pegar sabe, peixe. A gente não sabia chegar e segurar uma vara de pescar e pescar.
É coisa de pai, cara. Pai, todo pai tem essa parada.
Nossa, cara, me irritava. Aí foi um carnaval que eu passei quando eu cheguei de volta. Acho que no domingo, eu fui contar pra minha mãe, Aí meu pai, quando meu pai terminou de chegar em casa, minha mãe foi lá com todos os cachorros pra cima dela, assim, dele. Falou assim, meu, você leva os meninos pra poder ir pescar, pra ficar arrumando confusão com os meninos? E foi nesse dia que a gente foi pescar que eu tenho aquela foto que eu acho que você já viu minha de pequenininho, fazendo pose de Super Sentai, sabe? Que o Lucas falou na época.
Nossa, caramba.
Aquela foto é desse dia, maldito.
Eu tenho uma história dessa, tipo, de pescar, mas eu duvido que tenha sido no carnaval. Que meu pai me levou pra pescar e eu era muito pequenininho. E o meu pai, né, entre umas e outras, ele acabou virando e me derrubando do barco. Eu caí do lago.
Que horror, cara.
E quem não sabe nadar?
Tamo junto.
Não, naquela época eu não sabia nadar, tá ligado?
E, tipo, e hoje você sabe menos.
Não, hoje eu até que sei. E aí foi tipo, ó, meu tio pulando na água pra me resgatar, porque meu pai tava tão bêbado que ele não percebeu o que, que ele fez, tá ligado?
Nossa, velho, que bizarro.
Isso aí.
Eu quando trabalhava em restaurante, num carnaval, a gente foi passar uma balada no... balada de gente que gosta de forró, né? A gente foi pra um forró, depois a gente foi pra um bairrozinho bem mequetrefe, assustador até. Uma periferia braba, cara. Você olha assim e fala, caraca, como é que tem gente que mora aqui? E a gente foi pra um forró, né? Aí tinha uma amiga... Amiga, assim, a gente trabalhava junto, a gente se tratava como igual, né? Aí ela, tipo, nunca... ela nunca falou que queria ficar comigo, nunca quis insinuar que queria ficar comigo. Só que a gente tava dançando uns forró, aí beleza. Eu fui sentar na mesa e ela me chamou de novo. Quando ela me chamou, ela falou assim, ah, vem aqui comigo. Eu pensei, que eram dois botecos, um do lado do outro. A gente saiu de onde tava a nossa galera e fomos pro outro. Na outra, ela foi lá e pum, apertou meu pau. Eu olhei assim, falei, mas que isso, cara? Eu, tipo... Vou batizar ela de... Vou usar um nome fictício pra não entregar a garota. O nome dela é Sônia. Então, aí a Soninha me levou de um...
Soninha,
de um barzinho,
caralho!
Porque a gente chamava pro diminutivo. Aí a Soninha me levou pro outro boteco e foi lá... Antes de entrar, foi bater assim pra ver se eu tava de rola dura, eu acho. Não sei. Aí ela falou assim, nossa, eu não sabia que era tão grande assim. Eu falei assim, mas não é grande. Eu falei assim, eu tipo... Ah, valeu. Beleza. E ela loucaça, e eu, tipo, não tinha nem tomado nada ainda. Tinha tomado o quê? Uma latinha de cerveja. E ela loucaça já, porque ela veio do outro rolê louca. Mano, essa mina tá estranha. O que que ela tá querendo? E ela se esfregava em mim, assim, pra tentando me atiçar e tal. E eu, tipo... Meu, eu não gosto de mina se esfregando em mim fácil, assim. Eu acho que, assim... Eu me interesso pra pessoa, aí eu fico interessado nela sexualmente. Tô com ela. Mas não uma pessoa aleatória se esfregando em mim. Ainda mais uma pessoa que trabalha comigo. Eu sempre levei isso a sério, né? Eu olhei assim pra ela. Aí ela puxou a calcinha dela pra cima assim, enquanto rebolava dançando lá no meio. Eu falei, caramba, essa mina quer fazer maldade comigo, cara. Beleza. O que que eu fiz? Eu falei assim, será que aqui tá longe de casa? Eu olhei assim pra rua. Aí eu tomei as duas, três latinhas. Depois eu tinha meio torto. Meu, eu tenho que dar um jeito de sair daqui, senão essa mina vai me levar pro abaixo. E eu já... Tem um histórico no meu currículo de uma vez que eu fiz sexo com uma pessoa que eu não gostava e essa pessoa me atormentou por uns 3 meses. Porque, sei lá. Então eu falei, meu, isso não vai acontecer de novo. Catei uma latinha de cerveja, uma Heineken, brava, nem paguei ela, saí assim pela festa, cruzei a festa, entrei no banheiro... Aí eu vomitei um pouquinho, saí, eu falei assim...
Caralho!
Agora eu vou pra casa. Porque aquela hora já tava ruimzão. Eu falei, eu vou pra casa. Meu, eu andei por umas 2 horas e meia. Saí que ninguém me viu. Desliguei o celular e fui. Meu, não sei como eu cheguei em casa, mas eu cheguei inteiro. Vomitei o caminho todo, cara. E eu fugi da garota.
Ai, que belo. Mas peraí. Você ia voltar como se você, tipo, se não tivesse sabido?
Não, o que acontece? Eu estava com a galera. Só que se eu falasse que eu queria ir embora, o pessoal ia ficar me segurando lá. Aí eu imaginei assim, eu falei, meu, eu tô nesse bairro.
Então a galera que ia te levar se você ficasse.
Sim.
Ah,
mas
tá.
Eu não podia, porque ela ia junto com a gente, porque ela fazia parte do grupo. A gente
ela ia pra sua casa. Ela ia pra sua casa.
Ela ia me arrastar pra algum lugar. Eles, se eu não me engano, nesse dia eles dormiram todos na casa de uma outra garota que morava, que trabalhava com a gente.
Suruba.
Então ela morava ali perto. Eu fiquei exatamente com medo disso. Eu falei assim, mano, tem muito homem, tem muito mais homem do que mulher. Então, alguém vai ficar sobrando e fazendo um baitolagem aí, eu não vou querer isso. Aí eu peguei assim minha latinha de Heineken, não paguei, saí atravessando a festa. Ela falou assim, não, vem aqui, eu vou aqui no banheiro. Entrei no banheiro, vomitei pra caralho, botei o dedo na goela assim pra ir tudo mesmo, vomitei pra caralho o que eu tinha comido. Peguei a latinha, dei um belo de um golaço assim, deixei ela na metade, desliguei o celular. Quando eu saí do celular, eu fui pela lateral assim do barzinho, saí, passei de frente do outro barzinho. Entrei numa rua, entrei numa outra rua, eu falei assim, eu encontrei um guardinha daqueles que fica. Eu falei assim, cara, eu preciso pegar a avenida pra pegar uma lotação. Eu falei assim, mas essa hora não tem lotação, não, não tem problema, eu só preciso ir pra avenida. Aí eu falei assim, beleza, desce essa rua aqui, vai à esquerda, mas lá é meio perigoso. Você quer que eu vá te acompanhar? Quer que eu subir na moto? Eu falei, bora! Me bota na moto aí e vambora. O cara me deixou na avenida. Aí quando ele me deixou na avenida, eu comecei a andar pra ir pra casa. Eu falei, vomitando, todo cada esquina eu. Aí na hora que passou um cara gritando, não aguentou, bebe leite! Eu falei assim, vomitando e gritando pra lá.
Que merda, né?
Mano, eu cheguei, a minha camisa tava lavada de vômito.
Ai, que dojo.
Foi. Mas naquele dia eu escapei de uma enrascada. Aí no outro dia, na segunda-feira, que isso aconteceu no sábado de carnaval, na segunda-feira quando... Que eu fui trabalhar na segunda. Era um dos poucos que foi trabalhar na segunda. Aí a cozinheira tava falando, e aí, Dieguinho? A cozinheira era gente boa pra caramba. E aí, Dieguinho? Como é que foi a festa? Não sei o que. Eu falei assim, maluco. Nem te falo. Ia rolar uma putaria. Eu me livrei de uma putaria. Ah, mas você não gosta de putaria? Eu falei assim, nada. Do jeito que tava se formando, eu não gosto não. Aí eu caí no mundo e vim pra cá. E aí na segunda-feira, quando essa menina chegou pra trabalhar, que ela trabalhava à tarde, ela falou assim... Ai, como é que ela me chamava? Didizinho, por que que você foi embora, não sei o que, você passou mal? Eu falei assim, não, encontrei um amigo meu que tava passando de carro, aí eu fui embora. Ela falou assim, nossa, mas passando de carro ali, eu falei, pois é, coincidência, né? E fui embora. Então, Júlio, depois dessas histórias malucas aí que a gente acabou de contar, claro,
E muitas assoadas do nariz, né? Desculpa, gente, eu tô gripado.
Eu acredito que você tenha mais uma dúzia de histórias, eu também tenho uma dúzia de histórias, mas o nosso
programa
é
não.
Curto. Ah, eu tenho, cara. Eu até poderia passar uma tarde inteira contando história de carnaval e derivados. Mas vamos deixar isso pra um próximo episódio, ou se tiver, ano que vem. E vamos encerrar o programa, né?
É, isso aí. Galera, desculpa, eu tô gripado. De novo. Eu acho que se isso fosse um vídeo no YouTube, ia ter um contador de quantas vezes eu fiquei assoando o nariz. Ou algo parecido. Né? Mas então, se você gostou desse episódio, esse episódio maroto, suping, pra caralho, compartilha com os amigos, né? Manda desse episódio do grupo da família, saca? Escuta aí que é do governo. Eles vão escutar. Só vão dar um play. Eles não vão escutar, só vão dar um play e falar: a gente deu play. Não sei o que. Mas se você quiser interagir com a gente, é só seguir a gente no Instagram, que é @sucatanerd, e também seguir nossas redes sociais, a minha e do Manu, tá tudo na descrição desse episódio. E se você quiser mandar, sei lá, uma história cabeluda, ou não, espero que não, sei lá, porque dependendo se for tão cabeludo, a gente não vai ler do episódio de e-mails, é só mandar pro falecomsucatanerd@gmail.com. E é isso aí.
É, quem sabe ano que vem nós estejamos contando a história de vocês e não só as nossas, né? Importante.
Não sei.
Contem uma presepada de carnaval pra nós e vamos colecionar até o ano que vem. Só deixar mais uma mensagem aqui. Não esqueçam do que falamos aqui sobre respeitar o espaço do próximo, tá? O carnaval é feito pra gente se divertir e não fazer besteira.
Vamos
agir.
Se você for fazer uma coisa engraçada, faça igual os caras que eles fizeram. Tem a vida do contorno aqui em BH. E por causa das chuvas abriram um buraco. E o ônibus caiu nesse buraco. E não caiu, tipo, só os pneus de trás caíram, tá ligado? Então o ônibus tá lá. E os caras fizeram meio que uma corrida maluca. Tipo, eles estavam com a parada dos carrinhos aí, estavam agachados, fazendo meio que a curva. Eu faço isso. Isso é legal. Corrida maluca. Então.
Um forte abraço pra todos vocês que ouviram até aqui.
Muito obrigado pra vocês que escutaram até aqui. Um beijo anasalado pra vocês.
E um beijo tradicionalmente é o normal, mas também um pouco anasalado, porque eu sou meio fanho em todos vocês. Um abraço efusivo e um aperto de mão.
E cuidado com o coronavírus.